Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Sabe o que significa ângulo morto? Não se aprende na escola primária, mas aprende-se nas aulas de código. Fica a saber neste episódio o que é e como se defender do ângulo morto.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Porquê é que é tão importante sabermos o que é o ângulo morto?
Olá, Nuno. Bem, o ângulo morto é aquilo que, se não souberes o que é, quando descobrir já pode ser tarde. Pois. O ângulo morto em condução é uma zona que nós não conseguimos ver. E é por isso que se chama ângulo morto, porque é uma zona que nós não conseguimos ver quando estamos a conduzir. E acontece seja de carro, seja de bicicleta, seja de moto. E é extremamente perigoso quando nós não estamos despertos para esta situação, porque teremos problemas na estrada.
É na prática também aqui uma... É uma área que podemos solucionar mexendo o espelho, não é?
Olha, eu diria uma parte sim, outra parte não. Antes de mais, o que é o ângulo morto é justamente uma zona em que a tua visão não consegue ter a percepção do que é que está naquele local. Porque nós, quando estamos dentro de um carro, ou quando estamos, por exemplo, a conduzir uma moto ou uma bicicleta, tu repara, tu no carro olhas para os espelhos. Se os espelhos não estiverem corretamente direcionados, tu ao fim de um bocado detectas que de facto não vês os carros aproximarem da tua traseira ou tens algumas dificuldades e podes tentar corrigir o espelho, mas ainda assim há zonas que não vais conseguir ver, porque o espelho tem um ângulo de visão que te permite ver que não é exatamente igual à nossa visão, se é que podemos dizer desta forma, quando nós, por exemplo, estamos na rua. Por exemplo, tu, se estiveres na rua sentado ou em pé, tu viras a cabeça a 360 graus, não é? E viras a cabeça à volta, consegues ver tudo. Tu no carro não consegues fazer isso. Aliás, tens várias dificuldades, já vamos falar sobre elas, zonas que não consegues sequer, mesmo que tentasses virar a cabeça, ter acesso ao que é que está daquele lado. Numa moto é um bocadinho diferente, porque eu diria que, como tens o capacete colocado na tua cabeça e tens uma viseira, o conceito de ângulo morto é completamente diferente, é muito maior, tens muito mais zonas que te obrigam garantidamente a virar a cabeça. E de bicicleta, como nem sequer tens os pequenos espelhozinhos que as motas têm, tudo isto amplifica. E portanto ainda é pior, tens de ter muito mais cuidado, porque tens muitas zonas, quando estás a andar de bicicleta, quando estamos a pedalar, tens muitas zonas que nós não conseguimos ver, visualizar do que é que lá vem e o que é que lá está.
Já vamos a questões relacionadas com a bicicleta e com a moto. Antes, em relação ainda ao carro, não estamos a falar só do espelho exterior, não é? Digamos assim, o espelho interior também tem ângulos mortos.
Sim, é exatamente isso. Tu repara, os espelhos exteriores e até mesmo alguns carros mais recentes têm dentro do próprio espelho exterior zonas com dois espelhos, por assim dizer, em que um tem uma determinada inclinação e permite ver de uma determinada forma e outro tem outra inclinação e permite ver outro tipo de ângulo. O espelho retrovisor interior, alguns também têm, curiosamente, alguns espelhos retrovisores interiores têm posição para tu colocares. E mesmo tu podes sempre orientá-lo em função daquilo que tu precisas, da nossa altura, da tua posição de condução, mas não consegues ter toda a visualização para trás através desse espelho. E por isso também tens ângulo morto. Há uns maiores, uns mais pequenos, e portanto logo aí tens essa dificuldade. Ou seja, o campo de visão não tem exatamente aquilo que tu precisas. E mais, pode inclusive até te enganar. Porque tu repara, se tu meteres o espelho para baixo, por causa de não seres encadeado, vamos imaginar, tu muitos carros, tu chegas lá e agarras no espelho através do interior, tens uma patilhazinha, viras o espelho de modo a que o ângulo do espelho seja diferente e a luz dos carros não incide, não te vai encadear, dos carros que vêm atrás. Ao fazeres isso, estás de facto a ajudar a não levares com o encadeamento, mas estás a alterar o ângulo de visão que o espelho te está a dar. E aí tens um novo tipo de ângulo morto que não estavas a ter até esse momento. E portanto tens de ter algum cuidado com isso. Depois, tens carros que de configuração de design, por exemplo, aquilo que nós chamamos o pilar A, que é junto entre o final da porta e o início do para-brisas, do vidro dianteiro, tens esse pilar que é o chamado pilar A. Esse pilar, em alguns carros, tem uma determinada inclinação ou então tem uma determinada espessura de tal forma grande que tu tens um novo ângulo morto. Que é o quê? Que é a zona que, se olhares na direção desse pilar, não sabes o que está por detrás. E tu repara, nós quando falamos de ângulo morto, a primeira coisa que muitos de nós nos pensamos imediatamente é, ok, quando estamos a ser ultrapassados, há um carro que de repente, num determinado momento, não nos aparece no espelho, está na chamada zona de ângulo morto, mas depois vemos-lo mais à frente. Quando eu estou a falar do pilar, a questão pode ser outra. Imagina, tu vais a conduzir para a frente, estás a olhar para a frente, estás a olhar para os espelhos, mas o que é que tu tens? Podes ter um objeto, uma pessoa, um animal, que está na direção do pilar, numa determinada situação, num determinado momento, e tu não o vês chegar ao teu campo de visão. Quando vês, já é extremamente complicado. Portanto, o que é que aconselho? É realmente, quando sentas no carro, detectares tu próprio, olha à volta e percebe onde é que, em cada situação, de repente não tens a visão a 100%. Aí sim começas a detectar os teus próprios ângulos mortos.
E o que é que devemos fazer para solucionar? Comprar aqueles espelhos pequeninos que são tipo, parece uma lupa, algo assim do género?
Olha, num carro mais antigo eu diria que sim. Num carro mais antigo, porque grande parte dos carros mais antigos não têm qualquer sistema, e nós já vamos aqui falar depois sobre isso, não tem qualquer sistema de assistência, ou de ajuda, ou de auxílio. Também não tem o próprio espelho com um segundo espelho, por assim dizer, para simplificar aqui a técnica. Esses espelhos, como tu dizes, há alguns que até têm, basicamente é um autocolantezinho, colocas e tu vês, era com alguma frequência, particularmente quem anda na estrada durante muitas horas, mas imagina, taxistas, condutores de veículos pesados mais antigos, utilizavam esse segundo espelho, ou inserido no espelho, portanto o retrovisor que vem de série no carro, ou então nos veículos pesados ou comerciais, havia, e ainda hoje há bastantes, que têm um segundo espelho até, uhum. Se tu reparares, quando tu cruzas com esses profissionais, eles têm no caminhão, ou e alguns têm táxis inclusive, um segundo espelho por baixo que tem o quê? Tem um ângulo diferente e então anula, na verdade, a visão, anula-te o ângulo morto e consegues ver de facto se vem ou não vem um carro ao teu lado naquele instante.
Eu vou recorrendo muito a chega à frente, chega atrás, chega à frente, chega atrás para ver os vários ângulos do espelho retrovisor. É um exercício.
Mas repara, ainda assim, estás a falar isso, e isso é uma coisa que já várias pessoas temos discutido até isso, até mesmo vários profissionais da aeromóvel, por vezes falamos sobre isso. Mesmo assim, tu podes ter um ângulo morto, mesmo fazendo esse exercício que tu estás a dizer. Porque tu repara, se tu tiveres um espelho, até faz o exercício em casa, tu tiveres um espelho em casa à tua frente, tu garantidamente não vês tudo o que está atrás. Tu, se tiveres um espelho na tua casa de banho e a tua casa de banho tiver uma dimensão razoável, tu não tens a visão de toda a casa de banho no espelho. Portanto, só tens que pensar nisso. Repare, e o espelho está à frente dos teus olhos, não está do lado esquerdo ou do lado direito, como estão os espelhos retrovisores do carro. Portanto, extrapolando a questão do espelho em casa, que tem, imagina, um metro de comprimento ou um metro de altura ou o que for, agora imagina um espelho pequenino que ali está. Por muito que tu movas a cabeça, há garantidamente ou pode existir um ângulo morto, não estejas à espera. Por isso, quando sentares no carro, cuidado, faz esse exercício, mas toma essa noção de que tens de facto zonas que não vais conseguir ver.
Olhando agora para os carros também mais, para os automóveis mais modernos, já há outros tipos, outros sistemas de aviso, não é? Há um alarme de aproximação ou algo assim do género, não é?
Temos vários. Eu acho que a tecnologia tem vindo a evoluir. Nos primeiros sistemas, ou vá, dos primeiros com maior disseminação no mercado, era um triângulozinho a pescar. Tu tinhas, inclusive, nos retrovisores, aparecia, uns tinham no próprio retrovisor, outros tinham dentro do carro, junto à coluna, ao tal pilar A, aparecia ali um triângulozinho. Portanto, havia outros que, inclusive, até no teu painel de instrumentos aparecia também um sinalzinho, um triângulozinho cor de laranja. Portanto, havia várias.
Isso quando estava a aproximar do nosso automóvel, do nosso veículo, aparecia esse alerta, não é?
Quando os sensores detectavam que um carro, uma moto ou uma bicicleta entrava no tal chamado ângulo morto, a ultrapassar-te. Ou seja, em ultrapassagem, normalmente esta situação acontece em ultrapassagem, e é aí que a situação é perigosa. Ou seja, quando aparece um objeto que vem do teu lado, neste caso, do teu lado esquerdo, que era aquilo que importa porque está a ser ultrapassado, não é? Embora, convém dizê-lo, isto é verídico para os dois lados, portanto, também tens do lado direito, sei lá, imagina, às vezes as motas ultrapassam pelo lado direito e as bicicletas, não é que seja suposto, mas fazem-no com frequência. E, portanto, o sistema alertava-te de um lado e do outro. Porque tu repara, tu vais virar para a direita, vamos imaginar, tu olhas para o espelho e não vês lá nada, mas pode estar uma bicicleta junto à tua roda traseira do lado direito, que vai na sua direção normal, 40 km, 30 km a hora, dependendo das pernas do ciclista, e tu vais girar, olhas para o espelho e não o vês. E ele está lá. E isso acontece com frequência, e motas, inclusive. Aliás, os ciclistas têm muito esse problema, porque há carros que o fazem, infelizmente alguns fazem, mesmo sabendo que lá está. Mas muitos deles não sabem que lá está. Ora, Porque é que isto é importante? E como tu dizes muito bem, os sistemas mais antigos tinham um triângulozinho a pescar, era um alerta, era o primeiro alerta. Hoje tens muitos mais alertas. Um deles é um sinal sonoro, que eu acho que funciona perfeitamente bem também, porque avisa-te. Portanto, tu tens ali, vais a conduzir e de repente tens um bip-bip qualquer, chama-te a atenção e, portanto, obriga-te a tentar olhar à volta e perceber o que é que pode acontecer. Tens sistemas mais modernos, hoje em dia já tens sistemas inclusive com câmaras e que te permitem mais avançados, e esses anulam completamente o ângulo. Há alguns que até se chamam 360 porque permitem-te à volta do carro ter a percepção de tudo aquilo que está.
E as câmaras estão sempre ligadas? Ou só ligam quando surge algum perigo desse género?
Tens os dois sistemas, olha. Tens carros que fazem isso. Tens carros que no momento em que está a ser ultrapassado surge, portanto, que está ali uma viatura ou que está ali um objeto em movimento. Eu estou a dizer objeto em movimento porque pode não ser uma viatura, pode ser, como eu te digo, até pode ser um ciclista, ou pode ser uma pessoa que está a correr junto à beira da estrada e que te aparece no ângulo de visão. É possível. Nós, quando cruzamos à direita, se tiver uma pessoa a correr, mesmo que esteja no passeio, ela vai a certa altura cruzar-se contigo quando tu viras à direita, porque tens ali a estrada que ela iria atravessar, mesmo que fosse uma passadeira, mas cruza-se contigo, e tens ali um ângulo em que não te aparece. Tens as câmaras, e hoje em dia é preciso dizê-lo, grande parte dos construtores, todos têm sistemas de alerta, pelo menos os carros novos, todos têm sistemas de alerta, e nenhum deles esquece do sistema de alerta de estares a ser ultrapassado nessa tal zona de ângulo morto. Portanto, chama-se a anulação do ângulo morto. E é das mais importantes.
Pode ser mais complicado se o tal veículo que se aproximar de nós vier a uma velocidade muito diferente, não é? Depois o aviso acaba por ser muito, muito em cima.
Sim, tens, uma vez mais, a tecnologia não é igual em todos os construtores, mas sim, tu tens, por exemplo, alguns que são capazes de detectar o objeto com mais antecedência, outros detectam um bocadinho mais tarde. Daí ser importante nós mantermos a prudência. E uma coisa que é muito importante, nós aqui um pouco mais à frente podemos falar um bocadinho do que é que nós podemos fazer, mas acima de tudo, o que nós não nos podemos esquecer é confiar na tecnologia, sim, mas não a 100%. Temos que confiar também em nós e estar atentos, porque a tecnologia pode falhar no momento em que nós precisamos.
Então vamos já a isso. O que é que nós podemos fazer?
Olha, foi como começámos o podcast, e foi, e dizes muito bem, ajustar o banco é fundamental. Às vezes há muitos casos de pessoas que conduzem mal a vida inteira e nunca perceberam. Dão-lhes as costas, dão-lhes os rins, dão-lhes isto ou aquilo, e não conseguem perceber que ou no local de trabalho ou no carro, e grande parte das vezes no carro, tem uma posição de condução errada. Tem posição de condução errada, porquê? Porque não é confortável, e não estás confortável, e o teu organismo habitua-se, claro. É aquela, olha, conduzi sempre assim. Já ouviste muitos colegas, pá, conduzi sempre assim. E tu és capaz de dizer, olha, mas se calhar, se tivesses conduzido de uma forma ligeiramente diferente, com os braços um bocadinho mais esticados ou mais fletidos, consoante a tua fisionomia, conseguias regular os espelhos de uma forma mais correta e mais adequada, a que não tivesses tantos sustos na condução. Portanto, ajustar o banco, número um, em função dos espelhos, regular os espelhos em função da tua posição de condução, não ter problemas em voltar a regular os espelhos, porque, por exemplo, é diferente se tu andares no dia-a-dia na cidade ou se fores uma viagem grande. Tu, normalmente, a posição de condução é uma em cidade, e acredita que a maioria de nós já percebeu isso, quando vamos fazer longas tiradas, adotas, normalmente, uma posição de condução um bocadinho diferente. Por isso regula também os espelhos, não te esqueças deles, porque eles estavam regulados para a situação de trânsito citadino, e portanto regula-os em função dessa nova situação. Depois é preciso ter muito cuidado. Nós já falámos isto em vários podcasts, e eu continuo a dizer, continuamos a ver muitas pessoas que não sinalizam a mudança de direção. Os construtores investiram nos piscas há mais de 100 anos e portanto eles existem, podem usá-los à vontade, não vai gastar mais combustível por isso. Mas é fundamental. Nós estamos-nos a rir, mas hoje chegámos aqui, tu e eu, à rádio para gravar o podcast, depois de uma hora de trânsito. Sim. E se começássemos a dizer quantos carros nos tinham passado por nós sem fazer pisca, nós ainda não tínhamos começado o podcast. Depois, outra coisa muito importante, nós falámos de visão, falámos de zonas onde nós não conseguimos ver quem nos está a ultrapassar. Redobrem os cuidados em cruzamentos, redobrem os cuidados em rotundas, particularmente os ciclistas. O ciclista, a anulação do ângulo morto é a cabeça, é virar a cabeça. E, portanto, cuidado, abrandem. Não tenho a tentação de fazer a rotunda toda de uma vez, só porque, pá, eu sou rápido a pedalar, porque lá está. de repente pode ver um veículo, como tu e muito bem disseste, a uma velocidade diferente da tua, mais elevada, que te aparece de repente ao teu lado e tu não tens força, não tens forma de reagir. Num carro é de uma maneira, numa bicicleta pode acabar no chão rapidamente e portanto é preciso ter cuidado.
Vamos então às bicicletas e motos, como tinha ficado prometido. Tu já referiste essa questão de, nas bicicletas, tu podes ter um espelho retrovisor, não é habitual de todo. E eu vi também já uma espécie de espelhos retrovisores que ficam adaptados ao capacete. Também já vi malta com isso. Não sei se dá muito jeito, mas talvez vejas ali um bocadinho do ângulo morto. Mas principalmente aquilo que vemos é a rotação da cabeça, de facto, como tu disseste. Principalmente se for numa cidade e que tu pegas numa bicicleta destas de aluguer, estas elétricas que podes utilizar nas grandes cidades em Portugal, normalmente existe e não existe esse espelho retrovisor. Portanto, que soluções é que nós podemos ter?
Olha, vamos começar para as bicicletas e vou dar aqui uma dica que há uns anos assisti nos Estados Unidos, num centro de formação de prevenção para crianças, para as crianças aprenderem a andar de bicicleta. Em Portugal agora também já, felizmente, e nós já falamos disso aqui no podcast, em algumas escolas começou a haver uma formação em bicicleta, mas há uns anos nos Estados Unidos uma coisa muito curiosa. Nessa formação de crianças, o que é que eles faziam? As crianças andavam com a bicicleta em linha reta e atrás das crianças estava um dos formadores com uma bola de ténis, que mandava a bola de ténis não contra o ciclista, mas na lateral para ela lhe aparecer à frente. E portanto a bola iria lhe aparecer na lateral, pronto, aos saltos, não é? Uma bola de ténis. Com a bola de ténis ia perdendo velocidade, acabava por rodar a estrada fora. Mas o que é que isso provocava? Provocava que os miúdos, a primeira reação que tinham quando a bola lhes aparecia de repente ao lado, uns travavam, uns desequilibravam-se, outros acabavam alguns aí havia os que iam ao chão e tudo, até disse, epá, mas estão a mandar bolas aos miúdos. Mas não, aquilo que estão a fazer é lembrá-los que a qualquer instante pode ter algo que vem da tua traseira. Era uma bola de ténis, que não teria impacto nos miúdos, mesmo que no limite acertasse, não era dramático. Mas a verdade é que aquilo despertou em todos os miúdos durante aquele momento uma necessidade, que era o quê? Mesmo para dar lá para a frente, de vez em quando dão espreita e iam olhando para trás. Estavam com receio que o instrutor lhes mandasse a bola. A partir de uma determinada altura ele já não precisou mandar a bola nenhuma, que todos os miúdos, mesmo em linha reta, de vez em quando davam um olhinho atrás e continuavam a pedalar para a frente, davam um olhinho atrás. O que é que todos aprenderam? A pedalar para a frente e de vez em quando mexiam a cabeça. Esta rotação salva vidas, porque tu repara, tu chegas a uma rotunda e nós, mais habituados a pedalar do que algumas crianças, quer dizer, há crianças hoje em dia mais habituadas do que eu, não tenho a mínima dúvida, mas ainda assim, na fase de aprendizagem, uma das coisas que nós temos que relembrar é isso, é a importância que a rotação da cabeça pode lhes salvar a vida. Porque vem de repente um carro que mudou de direção atrás de ti. Repara, um carro que se mudou de direção atrás de ti, tu podes desequilibrar-te só pelo facto de ele ter mudado de direção de repente e tu não estavas à espera. E portanto há aqui um conjunto de coisas que eu diria. Nas bicicletas é preciso ter muito cuidado. E tal como nas motas, o trânsito compacto não é nosso amigo. Portanto, nós temos de ter cuidado, até porque os carros, quando mudam de direção, ou as motas, quando mudam de direção, ou as bicicletas, se a sinalização não for bem feita, já à nossa frente é complicado, porque tu estás a ver e tens de fazer travagens de emergência, ou tens de ter algum cuidado, atrás de ti, não sabendo o que passa, quando chega a ti o impacto de um potencial problema, pode ser já tarde. E portanto, tu destes aqui meio a brincar que há ciclistas que penduram, que penduram mini espelhos. Eu diria que não é assim tão descabido em algumas bicicletas, particularmente bicicletas citadinas, ter um espelho retrovisor. Aliás, há quem o defenda, e se a pergunta fosse apenas de sim ou não, resposta simples, e me obrigassem a dar uma resposta, eu respondia sim. Tinha muitos talvez e tinha muitas explicações, mas se fosse de resposta rápida, eu diria sim, em cidade as bicicletas deveriam ter todas um espelho retrovisor. Justamente por isso, porque tu não tens num trânsito compacto, em situações de trânsito compacto e precisas de andar de bicicleta, não tens ciclovias para todo lado, ponto número um, e portanto não tens a segurança da ciclovia, que é importante, e portanto lá está, os ângulos mortos são muito maiores, porque é a tua cabeça a rodar. Nas motas, de facto tens lá um espelho retrovisor pequenino, mas não te esqueças, tens o capacete metido na cabeça, tens uma viseira à frente dos teus olhos e portanto tudo isto, apesar de teres lá um espelho retrovisor pequeno, é de facto importante e obrigatório, mas é muito diminuto.
Antes de terminarmos, deixa-me aqui já colocar um tema para um próximo episódio, que é andar de bicicleta em família, porque tu tocaste em vários pontos importantes. que já nos ajuda a fazer um passeio de bicicleta em família, com questões de segurança, mas eu acho que pode ser interessante, até porque estamos a gravar em março, aproximam-se férias escolares e, portanto, há quem procure também fazer esse tipo de passeios, e vamos falar num próximo episódio também sobre como, que regras, segurança e como defender os filhos quando vai circular, por exemplo, numa estrada e que tem esse tipo de perigos, nomeadamente os automóveis. Até porque quando nós fazemos a rotação da cabeça, eu estava-me a lembrar, quando temos a rotação da cabeça, principalmente as crianças têm a tendência de, se eu olho para a esquerda,
vou para a esquerda
também.
E há um desequilíbrio.
Exatamente.
Claro.
E portanto vou-me meter no meio da estrada sem dar conta. Claro. Sem dar conta disso mesmo. Paulo, estamos conversados com este episódio.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Está terminado este episódio do podcast Away sobre ângulos mortos. Pode ouvir mais episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.